Well, ladies and gentlemen, once again...
Love, love me do. You know I love. But when I get home to you, I find the things that you do.
Olá pessoal, Haroldo Globo de novo aqui com o Daniel Queiroz. Daniel, entra nesse submarino, vamos navegar aí, seu Daniel, como é que tá você?
E aí cara, tudo bem? Um forte abraço, Haroldo, um abraço em todos que estão ouvindo e acompanhando essa série aí sobre os Beatles, né cara? Mais um episódio aí, mais um álbum aí do Quarteto de Liverpool, né?
Mais um. E estamos na reta final já, né? Quem diria?
Reta final,
O ano inteiro, assim. Chegamos, então, na mais uma trilha sonora, Daniel. E a do desenho. Hoje, de desenho, a gente falava quando nós éramos crianças. A gente é velho, Daniel. Hoje eles falam animação. Tem o nome, né? Não é mais revistinha, Daniel. Agora é a HQ.
Não é mais mangá, né?
Mangá. Não é mais bonequinho do He-Man, hominho, falar de hominho, lembra? Aí, vou brincar de hominho, né, quando era criança, o Falcon. Agora é figure action. Quer dizer, tudo era assim, né? Mas aqui é o desenho do Yellow Submarine, quarto filme, longa-metragem da banda, e o décimo álbum oficial nos Estados Unidos do ano de 69, poucas semanas após o álbum branco. Daniel, você deve ter visto, evidentemente, esse desenho em algum momento. Passava na Sessão da Tarde com uma certa
frequência. Sessão da Tarde. A primeira vez que eu assisti foi na Sessão da Tarde.
Eu também. E eu aluguei quando fizeram uma edição especial, quando época do DVD, ainda, olha só, DVD, e fizeram uma edição com bônus, que mostrava o pessoal desenhando, fazendo as animações. Não são os Beatles que colocaram as vozes, eram atores que, né, que fizeram a voz dos personagens lá, mas basicamente um desenho bacana, legal, psicodélico, né? A gente não vai entrar em tantos detalhes, mas queria que você falasse um pouquinho sobre esse produto, assim, que saiu depois de um álbum tão denso como o álbum branco, né? Como é que você analisa esse período aí dos Beatles? E deram um descanso também, né? Um disco meio que de descanso também, né, Daniel?
É porque também eles tinham obrigações contratuais, né? E nessas obrigações contratuais eles tinham que lançar um filme. E eles já estavam um pouco desanimados, abriram mão assim, de aparecer no filme e fizeram um desenho. E também tinha a obrigação contratual de lançar um disco.
Uhum.
Esse disco da trilha sonora, né? Então, assim, os Beatles não estavam tão animados para produzir esse material, né? Mas, como se diz, as obrigações... contratuais dos Beatles com a United Artists, né, que eles tinham que fazer 3 filmes,
uhum.
Então eles eram obrigados a lançar. Tanto é que eles não gostaram muito do Help, né, e para encerrar, eles disseram: vamos fazer um desenho animado, tá, uma coisa que envolva menos os Beatles e a só música. Tanto é, como você falou, nem as vozes são deles, né?
Exato.
Então, ele nasce mais de uma obrigação contratual do que um desejo da banda, né?
Uma coisa artística, né? E muito para pegar aquela questão da pop art também, né? Que estava em alta. Lembrando que a música já existia, a música título aqui. Que é engraçado, né? Eles fizeram um desenho, uma historinha a partir de uma música, né? Geralmente é o contrário, né? E eles estavam meio desgastados, não sei, Daniel, é a impressão minha, por causa do Magical Mystery Tour também, que deu uma... deu uma, um balde de água fria pela recepção, né? E pelo trabalheiro que foi fazer também. Então, isso aí. O disco acabou saindo em janeiro de 69 também nos Estados Unidos. E o... Só que o filme tinha saído antes, saído na metade do ano de 68, né? Então demorou um tempinho ali pra galera produzir esse disco aqui, né? Então, isso aí. E a capa do disco, então, capa muito legal. Lembrando que a gente tá falando do disco original, não aquela versão que saiu em CD, né, Daniel? Que fizeram uma versão só com...
É, o disco da capa branca, né, que tem o John Lennon fazendo, segundo alguns... O sinal do heavy metal e tal, né?
É, exato, é. Você tá ali. Sabia que eu tenho esses hominhos, que, desculpa, Daniel, o figure action desse desenho. Eu tenho o Paul McCartney e o Sargento Pimenta também. Tem os dois
aqui. Ah, cara, que legal.
É,
que legal.
Originais, não tem mais, e são caríssimos. Uma empresa que fazia esse brinco. Na época não era tão caro, né, quando saiu, assim, era da... Como é que é? McFarlane? Sei lá o nome da loja que fazia brinquedo lá, a fábrica lá, que nem existe mais, acho. Bom, então eu tenho aí. Então o disco, vamos fazer então o faixa a faixa. Só que é o seguinte, eu combinei com o Daniel, é um programa mais curto. Músicas que já passaram aqui, a gente só vai mencionar, tá? Não vamos entrar em detalhes. E o lado B do disco, a gente vai só falar rapidamente, colocar tudo na sequência e vocês vão entender por quê, né, Daniel? Vamos aguentar aí. Muito bem. Daniel, lado A, começa com Yellow Submarine, não podia ser diferente. Já falei que é uma música que particularmente eu não gosto, Daniel, mas aqui, por ser um desenho inspirado na música e a coisa infantil e tudo mais, ok. Aqui eu passo um paninho porque é o condutor do filme, né? Apesar que um desenho... Eu não te perguntei, você gosta desse desenho, Daniel? Ou tanto faz?
Cara, é um desenho, assim, bem datado, né? É aquela atmosfera psicodélica, né? Sinceramente, eu nunca consegui gostar, né? Mas, ao assistir o desenho, a gente tem que se desprender, talvez, dos conceitos estéticos da que nós estamos envolvidos da nossa geração e tentar entender o conceito estético desse período aí dos anos 60, que nós não éramos nem nascidos, né? Eu acho que ele tem um valor artístico muito importante, que é o registro justamente dessa estética da psicodelia ali daquele momento, mas particularmente eu não gosto, né? Sinceramente, eu não gosto. Eu acho até confuso
a história.
A história,
é. Tá. A gente não vai entrar em detalhes da história também, quem quiser, né, Daniel? Tá cheio de canal de tudo.
Até porque o objetivo é o disco, né?
Exatamente. Desculpa por ver a música aqui. Tem várias. Já falei, cara, tem livro, tem tudo, te vira. Tem o próprio DVD, tem o próprio desenho, te vira, cara. Vai ver então.
A música Yellow Submarine, a gente falou dela quando falamos do disco Revolver, né? Que ela tá lá no disco, né? Eu naquela oportunidade, e volto a falar, acho uma música menor em tudo que os Beatles produziam, né?
A música
Yellow Submarine, né?
A gente vai ouvir então aqui, não vamos entrar em detalhes. Ah, fiquei curioso, quer saber a nossa opinião de verdade? Procura o disco Revolver lá. Daniel e Haroldo vão tecer seus comentários, né? Mas aqui, vamos ouvir então, apesar de não sermos grandes fãs, mas ela é a Pombas, é a música que dá nome ao trabalho e ao filme, vamos ver.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land. Submarines, so we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all submarine.
Uma das grandes músicas do George Harrison, o Georgião, na reta final dos Beatles, soltou os cavalos aqui, hein? It's a Only Another Song. Fala aí, Daniel, o que você acha dessa música aí?
Eu gosto muito dessa música, é uma música rejeitada do Sgt. Peppers, né? Ela, na época, o George Harrison fez para o disco Sgt. Peppers, mas ela foi, digamos assim, foi rejeitada, né? E ao ter essa questão dessa obrigação contratual, os caras resolveram reaproveitá-la. Eu acho que ela tem um órgão ali, algumas texturas assim bem interessantes. Eu acho ela uma música bonita, uma música bem composta e tal. Uhum. Eu acho até um dos destaques aí do disco.
Yeah. E o nome da música, gente, é uma brincadeira, porque o George Harrison, ele se sentia sacaneado, né, Daniel? De certa maneira, com os
Beatles. É verdade.
Com o pessoal do, o editor musical deles, que é o Dick James, que, né, eles criaram lá, junto com o Brian Epstein, Another Song, né, Another Songs, que é uma editora para cuidar da música dos Beatles, e ele fez um trocadilho com essa Another Song, né, músicas do Norte, com Liverpool, que era conhecido como a Santa do Norte da Inglaterra, né, então é só mais uma música sem nada, muito importante, e é essa coisa meio introspectiva dele que ele fez ali, né? Mas é isso aí, vamos ouvir. Eu, particularmente, acho que o George acertou muito aqui. E
tem também ele cita aí a Another Song, que é a editora também, né?
Foi o que eu falei.
A editora dos Beatles, assim que você falou. Aí ele mostra aí o descontentamento dele, né?
Uhum.
Tipo assim, eu tô a serviço da nota de som, quer dizer, ele...
São contratados.
Eu sou contratado, exatamente.
Basicamente, eu sou o PJ da parada aqui.
Não, exatamente.
E essa música, você falou que é da época do Sgt. Pepper, e assim, e ele tava muito desanimado, você imagina, né, no Sgt. Pepper, você entrou aquela música indiana dele gigantesca lá, né, E a outra, que seria essa aqui, foi rejeitada. Então ele largou os bets. Já tá putaço na cara. Ele falou: esse filho da puta, quando acabar a banda, eu vou soltar um triplo na cara, na fuça deles. Vamos ouvir aqui. Depois ele ficou mais calminho, mas ele lançou o triplo. Vamos lá. If you're listening to this, they think the chords are going wrong, but they're not. He just wrote it like that. When you're listening late at night, you may think the band are not quite right, but they are, they just play it like that. It doesn't really matter what chords I play, what words I say, or time of day it is, 'cause it's only a known song. Thank you.
expect. There's nobody there. And I told you there's no one there.
Uma canção infantil, já que é um desenho, Daniel, mas uma canção infantil, All Together Now, aqui no final, o McCartney vai falando lá da All Together Now, e no clipe, né, que tem lá, aparece em vários idiomas, em português, inclusive, em espanhol, música bem curtinha, bem bacaninha, cara, e lembra muito que as músicas de marinheiros, eu sou o marinheiro, papai, né, dessa pegada meio ali, eu gosto, música pequenininha, cumpre sua missão social aqui, Daniel.
Eu acho ela bem simples, né, infantil, né, ele baseou-se nas músicas que ouvia quando era criança, né? Depois ele já desmereceu, disse que era uma música descartável e tal. Eu acho que ela, assim, ela cumpre o papel dela como trilha sonora, né? Ela funciona dentro do contexto do filme. Pra ouvir ela, assim, isoladamente, eu já não acho tanto, né?
Uhum.
Eu acho que o digamos assim, tá um pouco abaixo do padrão Beatle, né? Porque o padrão Beatle é muito alto. Né?
É alto, não, concordo. Mas assim, pro desenho, eu tô pensando como do trilha sonora do desenho. Vamos pensar uma criança assistindo, né? Talvez funcionasse ali e tal. E o Sir McCartney, ele descobriu que a música acabou sendo. Virou um canto popular nos estádios de futebol na Inglaterra. Eles adaptavam ao Together. Não, foi adaptado lá para alguns times lá. Então. Tá aí, música curtinha, mas que levou 9 takes para acertar, né? No final colocaram até o gaita, o ukulele, um monte de instrumento lá. Tudo que o John Lennon podia acrescentar, ele acrescentou. Vamos ver, é curtinha, mas é legal, né, Daniel? Bom, você não gostou tanto, mas eu tenho meu lado infantil. Dá licença.
Tá bom.
Vamos lá.
I love you. Boom, 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 boom. Sail the ship. Boom, boom, boom. Chop the tree. Boom, boom, boom. Skip the rope. Boom, boom, boom. Look at me. All together now. 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 Black, white, green, red. Can I take my friend? Pink, brown, yellow, orange, and blue. I love you. All together.
Bulldog. Essa sim, só que isso aqui é uma música meio acidental, não é incidental, é acidental. Fala um pouquinho dessa música aí, que tem um é parzinho com a Lady Madonna, que a gente não vai falar nenhum antes.
É do single,
não, é. Que é do single, né? Fala aí da Hey Bulldog.
Cara, eu gosto muito dessa música, viu? Acho que é até a minha preferida do disco, viu?
Aí, ó.
Começa com um piano muito, muito legal, né? E tem aquele. Tem uma pegada um pouco mais hard do que os Beatles tradicionalmente fazia, né? E assim, o John Lennon tem uma interpretação muito legal. Eu acho essa música muito boa mesmo, muito boa mesmo. Tem uma, ela é mais rock and roll, né? Talvez a mais rock and roll do disco, né?
Muito, muito, muito. Eu nunca entendi por que Lady Madonna nunca foi aproveitada. Se foi gravada uma vez, não tinha nada a ver com o contexto do filme, né? E aqui eles encaixaram o Bulldog com o desenho, né? Tal. Essa música é legal, era da mesma linhagem daquelas rhythm blues do começo deles, assim, né? Tipo, Money, That's What I Want. Essa pegada meio. Né? Meio.
Verdade.
Lady Madonna também tem essa pegada, então tem um DNAzinho lá do começo dos Beatles, aqueles mais velhos fazendo essa música aqui, exclusiva pro desenho, né? Então, vamos lá, vamos ouvir. Eu tô com você, é a melhor música dessas compostas aqui, tá? Né? Ao lado da Only Another Song, são duas que eu gosto pra caramba aqui desse disco. Vamos lá, vamos avançar então, Daniel. Mais um detalhe do Bulldog aqui ou não?
Não.
Chegamos na It's All Too Much, a música que o George Harrison escreveu sob influência de drogas, LSD, se nota na sonoridade aqui.
Totalmente, né?
Totalmente. Apesar de ser uma música infantil, o que você acha dela? É aquele negócio, o acorde é o único e vai embora, né? Tipo, Índia pra cacete aqui, Daniel.
Ela, assim, é aquela música ali do Flower Power, Verão do Amor, aquele lance da cultura hippie, né? Ela tem aquela... Agora ela traz as características do chamado rock inglês, né? Que é aquelas texturas e tal. Gosto muito, cara, dessa música. Inclusive, assim, a primeira vez que eu ouvi esse disco, há muito tempo atrás, eu fiquei... Era assim, a música que eu mais ouvia. Ela tem esses elementos indianos, né? Logicamente inspirado por essas experiências alucinógenas que ele teve, né? E tentou traduzir, não só na letra, né? Tentou traduzir no clima da música, né? Ácido lisérgico, né? Podemos dizer o seguinte, que é uma música lisérgica, né?
Total. E a composição mais longa do disco lá do A, hein? Tem quase 7 minutos aqui, cara. O detalhe que ele coloca no meio, tem uma referência, não sei se foi ele ou se foi o George Martin, o produtor, que tem uma trompeta, né? Que aparece tocando uma música chamada Marcha do Príncipe, do Jeremiah Clarke, que era um compositor inglês, que aparece perdido lá no meio, né? E tem uma referência com você falou das bandas dos anos 60 e tal, né? Então tem uma referência com uma música que me fugiu o nome, que eu realmente não lembro, mas eu tinha lido esse tempo atrás. Eu acho que era da banda Mercies. Tem uma coisa a ver com a letra. Vocês pegaram uma referência. Enfim, é uma música bacana, longa, né? Eles gravaram no estúdio da Delaney Lea, né? E colocaram percussão e palmas depois. Então não foi gravado no glorioso Abbey Road isso aqui, não. Vamos ouvir, fala aí, Daniel.
Uma observação, essa música foi regravada pelo Grateful Dead, né? E tem uma versão dela do Journey, né? Naquele disco dele, Look Into the Future, né? Disco de 76, né?
Ah, verdade.
Tem uma versão dessa música, uma versão que chama atenção, nem que seja pela questão da curiosidade, né? Mas ela recebeu outras interpretações.
E lembrando aqui, não lembrava do Journey, mas sim, verdade, agora você falou, me deu um... acendeu a lâmpada aqui na cabeça. Só dizendo que essa sessão dessa música aqui levou mais de 7 horas para ser feito. E quem tocou trompete foi o Dave Mason. De quem que é o David Mason? O mesmo trompeteiro, trompetista, que tocou Penny Lane, tocou And In The Life, aquele do Magical Mystery Tour e All You Need Is Love. O cara era de confiança dos caras aqui. Ele toca aí também o trompete da marcha do Rei da Dinamarca. Vamos ouvir então. All You Need Is Love, nós já falamos no programa The Magical Mystery Tour. Tem a ver com o desenho, aquela coisa toda, bacaninha, mas, né, não foi composta pro desenho. Enfim, não tem muito o que falar, se quiser saber a minha opinião, tá lá. Daniel, você quer falar alguma coisa a respeito da música ou o quê?
Não, a gente já falou ela no episódio anterior, né, vamos passar para frente. O que sempre se fala sobre essa música é necessário falar que ela protagonizou a primeira transmissão via satélite para o mundo, né, naquele transmissão de Natal, onde os Beatles tocam All You Need Is Love, com a presença de outros artistas e tal. Mas sobre a música a gente já falou, né?
É uma transmissão, eu lembro que o termo que a gente usou no programa, não lembro agora exatamente, mas é a primeira transmissão intercontinental, ou seja, várias pessoas entrando ao vivo de várias partes de vários continentes, né? E por isso que ela é histórica, assim, né? Então, vai lá, procura o programa do Magical Mystery Tour, que Daniel e eu falamos um monte sobre essa música, tem várias curiosidades, inclusive. Vamos virar pro lado B, e o lado B vai ser uma coisa só, já vão entender. Segura. Acontece, gente, lado B tem uma série de músicas que não são dos Beatles. Daniel, O que tem no lado B que praticamente desapareceu nas versões que tem CD depois, né, Daniel? Infelizmente.
É, são a trilha sonora, né, composta pelo Jorge Martin, né, especificamente para esse álbum, né, com orquestração, 41 integrantes, né, gravados lá no estúdio Abbey Road, né, os arranjos, o Jorge Martin faz referências, em diversas dessas músicas ele faz referência nos arranjos a músicas que os Beatles gravaram anteriormente, né, a música Yellow Submarine in Paperland mesmo, já, o próprio título já faz uma relação com os Beatles, né? Também tem uma influência também de Stravinsky ali, de música clássica, né? Cara, eu gosto muito, né? Eu queria lembrar aqui, eu citar a música Paperland, né? Que tem uma versão, cara, do Robertinho do Recife, naquele disco Rhapsody in Rock, né? Que foi até trilha sonora da novela Pantanal.
Sim.
Cara, que versão maravilhosa. A versão é tão, assim, chamou tanta atenção que o próprio Jorge Martin, ao vir ao Brasil, eles executaram, junto ele e o Robertinho Recife, e a orquestra com o Jorge Martin, essa versão de Paperland. Paperland, né?
Que fica na cabeça. E uma coisa que eu não lembrava, porque eu era muito pequeno, quando passava a TV Pirata. E tem um quadro da TV Pirata que o cara descobre que o mundo é tudo falso, que a mãe dele, Tia Máscara, é um ator, e outro lá, o que era a tia dele, não é a tia dele, é o primo, e vai indo. E quando ele fica desiludido, a mãe original fala, não, filho, vá, corra, porque o mundo é todo seu. Daí começa a tocar essa música, Paperland. Então, eu escutei essa música antes de saber que era dos Beatles, assim, ó que eu fui tomar conhecimento bem depois, né? Mas a... Isso é que você falou, foi uma orquestra que o George Martin fez ali, dele mesmo, né? Gravou em outubro de 68, e foi um desafio, tá? Porque cada uma das músicas ele tinha que sincronizar com o filme, com o desenho, né, Daniel? Então foi um trabalho e tanto. Paperland, é aquilo que você falou, só rapidinho, né? Então é Paperland. Depois nós temos aqui... E ele usou muita, muita inovação. Ele, sabe, colocou efeito, inovação dos interlúdios e piano e tudo mais, tudo olhando o desenho, enquanto, né, o copião, enquanto ia gravando. Então, a gente vai ouvir na sequência, então, porque são peças curtas, né, Daniel? Paperland, depois vem Sea of Time, todos relacionados com desenho, né? Que é indiscutivelmente assim, é muito parecida com a Within You, Without You do Sgt. Pepper's.
Como eu falei, elas fazem referências às músicas que os Beatles já tinham lançado, né?
Exatamente. Na sequência do Sea of Time vem Sea of Holes, né, o Mar dos Buracos, né, coisa loucura, né, que apresenta uma série de efeitos bem meio tipo... Cara, é tudo maluco. Vocês têm que ouvir porque tem uma hora que parece que tem até guitarra em alguns momentos das músicas, né? Então, Sea of Hole também é uma música muito... Tem uma batida bem específica, né? Tem uma harpa ali no meio que é tocada ao contrário, né? Tudo mais. E depois vem Sea of Monsters, que estava ligado mais com o visual do filme, né? Então, uma música mais... um pouquinho mais densa, né? Então um monstro que é enorme, não tem braço. Então eles tentaram colocar isso na questão da música. Vale muito a pena escutar. Na sequência vem March of Minis, né? Que é um ritmo mais insistente, né? Uma coisa mais... uma melodia mais estridente. Aí vem a Paperland Laid Waste, que é praticamente uma retomada da Paperland, só que com... né, com uma coisa mais, como é que eu vou dizer assim, aí sim entra o Stravinsky da vida, né? Se não fala a memória, Daniel, não sei se é aqui.
É isso.
Não sei se é. E nós encerramos com Yellow Submarine, ou seja, o Submarino Amarelo, em Paperland, lembrando que Paperland é referência a Sgt. Pepper's, né? Então, praticamente essa Yellow Submarine em Paperland é a única faixa da trilha sonora, né, do Yellow Submarine, que tem um arranjo muito característico com uma música do lado A, né, que é We All Live in the Yellow Submarine, só que musicado. Eu fiz um all-passant aqui, tem mais outro detalhe aqui, Daniel, porque são músicas curtinhas, de 2-3 minutos cada uma aqui. Você tem algo a falar mais?
Sobre o álbum, a gente, assim, questão das músicas, a gente falou. Agora é o seguinte, quando esse álbum foi lançado, a recepção da crítica, ela foi mista, né? Enquanto alguns veículos de comunicação exaltaram, tal, alguns Outros disseram até que era um disco assim, esquecível, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: na época do lançamento houve essa divisão. Hoje, né, eu vou dar as minhas impressões dentro daqui do microcosmo onde eu estou, né? Hoje eu acho que é quase uma unanimidade que é o momento menos inspirado da discografia dos Beatles, né? Inclusive algumas pessoas até justificam, dizem, não, mas não é um disco dos Beatles, foram músicas rejeitadas, foram quase uma coletânea, não sei o quê. Mas eu acho que é quase uma unanimidade que é um dos o momento menos inspirado da carreira dos Beatles. Né?
Você foi amigo dos caras, eu vou dizer que é o mais preguiçoso. porque assim, reaproveitaram músicas que já tinham gravado, né? Músicas que foi rejeitada. Você vê, eles colocaram num disco. O que eles fizeram pra esse disco aí? All Together Now?
Ah, ué.
Né? E que mais? Hey Bulldog foi incidental. Hey
Bulldog também.
Foi incidental, teoricamente. As duas do George Harrison era uma pra essa aí, realmente. E a outra, uma.
Uma foi rejeitada, né?
Uma que foi rejeitada. Uma. A mais fraca dos Beatles até então, concordo com você, virou o carro-chefe. E no lado B, George Martin, dá um jeito, faz umas coisas aí e te vira. Né?
Eu lembrei agora quando o Pink Floyd lançou The Final Cut, né? Que o Roger Waters botou ali algumas músicas que tinham sido rejeitadas pro The Wall. O David Gilmour disse: olha, se essas músicas elas não serviam pro The Wall, por que elas vão servir agora, né? Cabe, né? Porque a música que é rejeitada, cara, ela dificilmente servirá para um próximo álbum. Agora, ela serve sim como faixa bônus, como acontece, né? Quando relança o álbum e bota as músicas que foram rejeitadas, ou sim, então ela sendo lançada num pacote, tipo Led Zeppelin fez, né? E outras bandas fizeram um pacote de músicas rejeitadas, né? Mas quando você pega uma música rejeitada e lança num álbum como se fosse uma novidade, já mostra que duas coisas, né? Que a banda não tinha tanta pretensão com o disco, e segundo, que faltou também material, né?
E queria se livrar do contrato, aquilo que você falou, queria, né?
Se livrar do contrato,
né? Tipo, os caras nem se deram o trabalho de fazer só as vozes no desenho, né? Nem isso,
desenho,
né? Mas eu acho que é um disco bem realmente preguiçoso, né? É um disco dos Beatles, sim, saiu como um disco dos Beatles, sim. E apesar de ser um disco menor, eu concordo, o visual do Yellow Submarine sobrevive. O que tem de chaveiro? Eu tenho um chaveiro que é um abridor de latas do Yellow Submarine. Entendeu? A camisa do Yellow Submarine, os bonequinhos, eu falei dos bonequinhos. Então, eu acho que questão de memorabilia, decoração.
Isso. Talvez seja até um dos discos, ou até o disco que tem mais material, assim,
gerou.
Bugigangas, né? Que são vendidas, né?
Quinquilharias, né? Quinquilharias. Exatamente. Você levantou uma boa questão, né? Eu vou pensar nisso. No próximo programa aí eu vou dar uma pensada aqui, você também dá uma pensadinha aí. Qual o disco dos Beatles que mais rendeu merchandises voluntários e involuntários?
Porque é o seguinte, o Sgt. Pepper's, ele tem muita coisa vendida dele, mas o disco, né? O disco, camisa e tal. O Yellow Submarine não, cara, como você falou, tem abridor de garrafa, tem imã de geladeira, né, tem tudo,
bicho. Daniel, deixa eu contar uma coisa, eu estive no Equador uns anos atrás, eu fiz uma viagem pro Equador, sabe que eu tenho, até hoje lá, eu tenho uma lata de metal do oficial dos Beatles, que eu comprei no Equador, em Cuenca, cidade de Cuenca, cidade das Sete Catedrales, com cartas de baralho carteado do Yellow Submarine. E tá lacrado até hoje, cara. Não sei o que comprou essa merda, tá 10 anos comigo. Vou mandar foto pra você depois. Aí, eu tô provando que o Merchan do Yellow Submarine é fudido, cara. Eu tenho os bonequinhos, eu tenho o chaveiro, eu tenho uma coleção de cartas dos homens aqui. E camisa, eu tive camisa.
O Yellow Submarine é o momento Kiss aí dos Beatles.
Usaram sangue pra fazer a capa do disco.
É verdade.
Pessoal, puxa. Bom, vamos lá então, Daniel, vamos ouvir então agora todas essas, fazer um pupurrizinho aqui com todas essas músicas clássicas, é legal, isso não vai entrar em detalhes porque, sabe, são músicas criadas para filme, então, como a gente não lembra direito das cenas, né, vai ficar assim. Daniel, faltam dois discos para nós acabarmos a saga Beatle, então descanse aí os próximos dias e voltamos no final do mês que vem, Daniel. Aí você vai pensando qual disco dos Beatles gerou mais supérfluos.
Você ressuscitou uma palavra antiga aí, né? Supérfluo, né? Nossa. Naquela lista dos supérfluos que existia no passado.
Iogurte. Né? Larga o iogurte que você é supérfluo, vai. Supérfluo, né? Vai levar pro colégio aquele menino. É, vá. Tchau, Daniel. Vai descansar.
Valeu, meu irmão. Tchau. Até a próxima. Valeu.
Thank you.